página 70, Masejet Iruvín. Vamos a comenzar la cuarta línea de la página, Baemine Abaye Mirrabá. Lo que a gente estudió, este primer amud exige un poco de atención, que tiene varios casos. Lo que a gente estudió hasta ahora es lo siguiente, que una persona que no fez Eruv, él puede levantar un reshut de él para otro que sí fez. Sendo un que no fez, os otros pueden levantar para él, que se le puede pegar un reshut de los otros, este que no fez Eruv. Claro que la consecuencia va a ser un poco diferente, pero de cualquier forma podría haber feito esto. O sea, él o cede un reshut de él o pega un reshut de él. Sendo dos que no fizeram Eruv, a gente viu isto ontem, que dois que não fizeram Eruv e Hatzerot, então não adianta, eles podem ceder, mas eles não podem pegar, porque como são dois, então um proíbe para o outro, então não adianta. Então eu estou só fazendo essa pequena introdução, porque tem a ver com a continuação, que a Gemara vai citar uma barraita com vários casos e um pouco parece confusa, porque tem muitos casos, mas na verdade o raciocínio é um só. Vamos lá, diz a Gemara assim, vai minha Abaye mi Rabá. Perguntou a Abaye de Rabá, Hamishá Shesruim Behatzer Ehat. Cinco pessoas moradores de um mesmo Hatzer. Veshachach Ehat Mehem Velo Irev. E um deles não fez Eruv. Que Sheum Mevatel Reshutó. Quando ele cede o Reshut dele, Tzarich Levatel Lekolehat Vehat Olo. Precisa ceder e dizer para cada um dos vizinhos, eu dou meu reshut, ou é suficiente dizer para um só apenas? Então, de novo, quando cinco estão morando no mesmo Hatzer, e um não fez Eruv, ele vai ceder o reshut dele no Shabbat, de acordo com Betilel, é permitido, então ele vai ceder para um, ou vai ceder para todos? Foi citado isso lá atrás, a dois da Pima atrás, a gente citou isto, mas aqui a Gemara volta que a Abaye perguntou para Rabá isto. Amarle tzarich levatel le kolehat vehat. Diz Rabá, precisa levatel, precisa ceder o reshut para cada um e um. Assim sustenta Rabá. E a Gemara vai ficar no machloket, ou seja, a Abaye entende que não, precisa ceder para cada um e um. E Rabá sustenta que sim. E a Gemara vai citar uma barraita. Desta barraita que vai ter vários casos. Vamos fazer pergunta para Rabá. Rabá vai responder. E depois a Gemara vai explicar por que a barraita citou todos esses casos a priori. Todos esses casos a priori desnecessários são redundantes a priori. E a Gemara vai dizer por que cada um tem um hidush. E com isto terminamos o Amud Aleph de hoje. Então diz a Gemara assim, Etive Abaye, pergunta, Etive Agmará, pergunta Agmará, presta atenção, Echad Shelo Irev, um que não fez Eruv, não tem reshutó le Echad Sheirev, ele cede o lugar, cede o reshut dele para aquele que Irev. Muito bom. Já aqui tem a pergunta contra Rava, por quê? Por que tem contra o de Rabá? Porque se este que fez Eruv, não fez Eruv sozinho, ele com Deus. Não. Ele fez Eruv, tinha mais um, obviamente. Então está escrito claramente que um que não Irev, cede o reshut para outro que Irev. E esse que Irev, certeza, tem mais um que Irev com ele, porque não dá para fazer Eruv sozinho. Certo? Então aqui já tem a pergunta contra Rabá. Tá bom? Este é o primeiro caso da Barraita. Segundo caso da Barraita. Shnaim Sheirvu, dois que fizeram Eruv, notrim reshutam le'echad shelo irev. Eles podem, agora, este que não fez Eruv, ele vai ser o receptor do reshut, que também serve, sendo um, dois que fizeram Eruv entre si, e o terceiro esqueceu, então, de participar, então estes dois podem ceder o reshut para este único que não fez Eruv, e automaticamente todo o Hatzer vira de um. Terceiro caso, Ushnaim Shelo Irvu, dois que não fizeram Eruv, agora são dois os que não participaram do Eruv, Notrim Reshutam Leshnaim Sheirvu. Eles podem ceder o Reshut para os dois que fizeram Eruv, a priori é Pashut, certo? Esses dois que não fizeram, cedem para dois, Olechad Shelo Irvu, Mas dois que não fizeram Eruv também podem ceder o Reshut para o terceiro que não fez Eruv, mas não para dois que não fizeram Eruv. E isso que continua a Braita dizendo. Quer dizer, um que fez Eruv não tem Reshutó lechat shelo irev. Um que não fez Eruv não pode dar seu Reshut para aquele que não fez Eruv. É? Quer dizer, aqui temos aqui, são dois na verdade. Um que fez Eruv significa que fez Eruv com outro. Então, pelo menos tem dois. Dois não podem dar o Reshut para um que lo irev. Aval lo echad sheirev, que fizera Eruv, não tem Reshutó lechad shelo irev. Agora vai analisar todos os casos de aqui a pouco. Continua a Braita com outro caso. Ven shnaim sheirvu, ou dois que fizeram Eruv, notrim reshutam leshnaim shelo irvu. Eles não podem dar o reshut para dois que não fizeram Eruv, porque quando são dois os receptores, não pode ser os dois que não receberam Eruv, porque como os dois não fizeram Eruv, um proíbe para o outro, então não adianta dar reshut para eles. Ven shnaim, e o último caso, ven shnaim shelo irvu, notrim reshutam leshnaim shelo irvu. Também dois que não fizeram Eruv, também não podem ceder o reshut para dois que não fizeram Eruv. Bom, tem vários casos aqui, a priori parece redundantes, porque a linha de raciocínio é a seguinte, quando você tem um que não fez Eruv, ele pode ceder ou receber. Quando você tem dois que não fizeram Eruv, eles podem ceder, mas não podem receber, porque dois que não fizeram Eruv, não adianta eles receberem, porque um proíbe para o outro, isso vimos no dia de ontem da Mishnah. Então, a priori, está tudo baseado nisso aqui, e não estamos... Mas o que está escrito... Na Barraita, no primeiro caso, Octanemia, está escrito no primeiro caso, e isso que nos interessa, que Rabá disse para Abaye, e ele respondeu, que a priori, quando um não participou do Eruv, ele tem que ceder o Reshut para todos os outros vizinhos que se fizeram. Está escrito aqui no primeiro caso da Barraita o seguinte, Octanemia Reisha, Echad Shelo Irev, um que não fez Eruv, não tem Reshutó Lechad Sheirev, ele cede o Reshut para aquele que se fez Eruv. Então, analisa a Gemara, Rehidame, este que fez Eruv, como está se tratando? Com quem ele fez? E delica Harine Baade, se ele está sozinho, que se são dois vizinhos, um não fez e um fez, fez com quem? Behade Manirev, Baade Manirev, com quem ele fez Eruv? Com a parede, certo? Ele tem que ter outro para fazer Eruv. Se você diz que esse segundo fez Eruv com mais alguém, tem um terceiro aqui. Terceiro vizinho que participou de Eruv. Ela pshita de Ika Harine Baade, tem um terceiro, Uktanele Hachirev, está escrito que este que não fez Eruv cede para um que fez Eruv, mesmo que sendo um, é suficiente, não precisa ceder o Reshut para Reuven e para Shimon, o vizinho que participou do Eruv com Reuven, é suficiente com um só, Kushia para Rava. Ficou clara a pergunta outra vez. Está escrito no primeiro caso da Barraita o seguinte, um que não fez Eruv, cede seu Reshut para aquele que fez Eruv. Fez Eruv com quem? Tem que ser com outro. Não faz Eruv sozinho. Então, se tem que ser com outro, está escrito claramente que um, este que não fez Eruv, cede o Reshut para aquele que fez Eruv, apesar de ser um, de dois, ou de três, ou de cinco, não interessa. Certo? No mínimo, não precisa ceder o Reshut para todos. Então, Kushia para Rabá, que ele disse... que quem cede o Reshut quando não fez Eruv tem que ceder o Reshut para todos por igual, quer dizer, para um, para dois, para três. Esta é a Kushia. Verrabá, que responde, e ele interpreta a Barraita assim. Verrabá, jabe mai askinan, dehavá umit. Aqui está se tratando que esse terceiro, que não está aparecendo aqui na Barraita, estava no início de Shabbat, ele fez Eruv com este que ficou, mas acabou falecendo. Então, como acabou falecendo, então agora realmente tem apenas um que fez Eruv. Dos que fizeram Eruv, sobrou um. Então, por isso está escrito a Baraita sede para um, mas o outro morreu. Entre parênteses, Rashi acrescenta que aqui está se tratando em um lugar que fizeram o Eruv Hatzerot, em um lugar que não tem herança. Ou seja, que não é patrimônio deles. Por exemplo, no meio de uma bicá, no meio de uma viagem, cercarán e fizeram o Eruv, porque se se está tratando em uma casa normal, então, quando falece um, automaticamente os herdeiros tomam posse mesmo que não fez ainda o inventário, toma posse, e como fizer, como toma posse, então automaticamente eles entram no lugar do falecido, os herdeiros. E como entram no lugar do falecido, outra vez está atrapalhando, da corrova tem que fazer. Então, da corrova tem que ser que este que morreu, e justamente era um lugar, agora não entra nisso, só Rashi acrescenta isto de. Em parênteses, então de novo, Verrabá, Rabi Meir, esquina de Avaumit. Então pergunta a Gemara ainda, então tá bom, você já safou a pergunta. E de Avaumit e Masefa, vamos ver a continuação, o que está escrito na continuação. Aval Enechat, quando a Baraita diz que Sheirev, não tem resultado Lechat Shelo Irev. Que fez Eruv, quer dizer, com um terceiro, tem que ter um terceiro. Que fez Eruv com um terceiro, não pode ceder o reshut para este que não fez eruv. Veide avaumit, e se está tratando que este terceiro morreu, amailo, por que não? É contra porque este não pode ceder o reshut para que este que não fez eruv. Então, por que não? Se estava e morreu. Então, se estava e morreu, então já morreu. Então, claro que pode. Ela pshita de ite. E se a Mishnah, a Braita também está dizendo que não posso participar, que este que fez Eruv não pode ser para aquele que não fez Eruv, é porque tinha mais de e está aqui presente. O Medesé Faite, e na sina a continuação da Braita está tratando que esse terceiro está vivo, Adne Avesrim, Reshanamente, então na Resha também está tratando que está vivo. Então, como você me coloca a Mishnah, a Braita, que no começo está falando que o sujeito morreu? Então responde a Agmará, que contesta Agmará a tentativa da pergunta, me deiria, isto é prova, isto não é pergunta. Ah, que deita, que deita, a Resha está se tratando que morreu, a Sefa está se tratando que não morreu. E diz Rava, vou te trazer uma prova que está falando que morreu. Por quê? Te dá, de Katane Sefa da Resha, no finalzinho da primeira parte da Baraita, está escrito, Shnaim Shelo Irbu, Notrim Reshutam Leshnaim Sheimu. E dois que não fizeram Eruv, eles podem ceder o Reshut para os dois que sim fizeram Eruv. Leshnaim Im, quer dizer, dois, para os dois. Quer dizer que está claro, como Rabba, que tem que dar para e para o outro. É? Por isso a Mishnah, a Baraita diz Leshnaim Im, Lechat Lo. Então aqui seria reaiá para Rabba. Que justamente quando aqueles que não fizeram Eruv vão ceder o Reshut, tem que ser para os dois que participaram do Eruv, porque tem que ceder para os dois. Vê a Baie, e a Baie te diz, não, de lá atrás, da continuação, não me traga a pergunta. Amar mai leshnaim, o que está escrito leshnaim, lechat mishnaim. Quer dizer, dos dois, não, quer dizer, para os dois especificamente, qualquer dos dois, cedendo o Reshut para qualquer dos dois que participaram do Eruv, está suficiente. E achilitne leechat shiirevo leechat shelo irev, kashia. Então pergunta Agmará, se é como você vai, então por que a Baraita me fala desta forma da linguagem confusa, que dá para entender que tem que ceder para os dois, que a Baraita diga leechat shiirev ou leechat shelo irev. Por que disse leshnaim, shelo irvu, leshnaim, toda vez a Baraita na continuação repete leshnaim, então isto aqui é kashia para a Baraita. Até aqui, a pergunta que quis fazer Abaye, a resposta da Agmará, e agora a Agmará vai analisar por que a Baraita citou tantos casos redundantes que, a priori, se você pegar a linha de raciocínio, que a questão é que quem não fez Eruv, sendo pode receber, sendo mais que não pode receber, e ceder, sempre pode ceder, e essa seria a regra para que tantos casos que vem Lechadesh cada caso e caso. Daqui até o finalzinho do Amud, vai a Gemara citar o Hidush em cada, em todos os casos que estão a priori redundantes. Então diz a Gemara. Claro, depois da palavra Kashia, estamos, diz a Gemara. Echad shelo irev noten reshuto leechad sheirev. A Baraita começou dizendo, o primeiro caso, que que não fez eruv cede o reshut para que fez eruv. Le Abaye deite, Abaye põe a Baraita, explica a Baraita que está falando que este terceiro, porque se fez Eruv, a Kavaná fez Eruv com terceiro, que o terceiro está aqui vivo, Vekamashmalan e me ensina de en tzarich levatel reshut de kol echad veechad. Y justamente este din que ve enseñado a Baraita dice Abaye, que cuando te más que un fizeron eruv, porque Baraita dice es suficiente levatel para un que fez eruv, a pesar de tener otros, es suficiente levatel cederu reshut para un sol. Le Rab, así Abaye interpreta primero din de Baraita. Le Rab, de Ava Umit. Para Rabba tem que dizer que tinha mais um terceiro, porque senão com quem fez Eruv, mas acabou morrendo. Velo Gazur e o Hidushe, que não fazemos Gezerá, Zimnim de Ite, que talvez o caso de morrer é meio estranho, certo? Muitas vezes pode acontecer que sim está, e talvez Goznigzor, e vamos dizer, olha, um para um não pode ceder, porque este um que tem que ceder quando não fez Eruv, tem que ceder para todos os vizinhos. Ah, neste caso morreu e não tem como ceder para este que morreu, não importa, não vai poder ceder porque não tem mais que um Gozrim. Os outros casos, Kamash Malan que não é este o Hidush de acordo com o Rabba. A continuação da Baraita, que está escrito, Ushnaim sheirvu notrim reshutam leechad shelo irev, dois que fizeram Eruv, cedem o reshut para um que não fez eruv, sendo um que não fez eruv, ele pode também receber os reshuyot dos outros, porque sendo um não tem problema, todo virou deste que não participou do eruv, e então automaticamente todo o hatzer pertence a um e pode carregar dentro do hatzer. Então, diz a Gemara Pshita, qual é o hidush da Baraita? Mao de tema que mandeloirev liknese, o Hidush Abraita é que talvez porque ele não participou, vamos fazer uma multa, que não possamos, certo, que ele não possa receber os reshuyot, vamos liknosoto, kamashmalan que não consiga, kamashmalan que se eles preferem assim, que os que fizeram eruv cedam o reshut para aquele que não fez, também vale. Ana, continuando. O terceiro caso da Baraita, Shnaim Shelo Irvu, Notnim Reshutam Le Shnaim Sheirvu. Dois que não fizeram Eruv, podem ceder o Reshut para dois que sim fizeram. Para Rabá se interpreta Tana Sefa Legaluia Resha. Este finalzinho vem me ensinar que tem que ceder para os dois, exclusivamente. Para os dois, não adianta um só em representação de todos os vizinhos do Hatzer que fizeram Eruv, esses dois que não fizeram Eruv tem que ser para os dois e para cada um conforme a Shita de Rabba. E le Abaye, Shnaim Shelo Irvu Tzerich Ale. E para Abaye, o Hidush neste último caso é o seguinte: qual é o Hidush? Salka Tachamin Adil Magrik Zordin Mate Levatul Eleu Kamash Malan. Eu poderia pensar assim: se você vai permitir que dois que não fizeram Eruv cedam o reshut para aqueles dois que se fizeram, então as pessoas vão dizer, bom, esse agora cedam assim. E depois, quando vai ter outro caso parecido, as pessoas vão se confundir e dizer, olha, não importa se esses dois que fizeram eruv cedem ou recebem o reshut. Também serve, e as pessoas vão se confundir, na verdade, receber o reshut, esses dois que não fizeram eruv não podem, porque são dois, e um atrapalha o outro, apenas podem ceder, não receber, então, talvez eu faça o Gezerá, Kamashmalan, que não faça o Gezerá, e esses dois que não fizeram, cedem para os outros dois, e este é o Hidush que tem neste caso. O próximo caso da Baraita, ou esses dois que não fizeram Eruv, podem ceder o reshut deles para um que não fez Eruv. Aí sim, para um que não fez Eruv, pode receber o reshut dos outros. Lamali, para que me ensina este caso? Mao de tema nemileja de mixatan irvu, mixatan lo irvu. Porque poderia ser assim: dois que não fizeram eruv, cedem o reshut, para quem? Para que quem fez eruv, mas pegar um terceiro vizinho, que também não fez eruv, quer dizer que ninguém fez eruv aqui no Hatzer, e dois, talvez não existe esse conceito de bitur reshut quando ninguém fez eruv. Isto que me ensina este caso, que dois que não fizeram Eruv podem ceder para um cara que, para um vizinho que não fez Eruv. A baleja de Kulano Irvu Liknisinu Kedesh no Tishtakach Torat Eruv, para que eles não esqueçam das alajot de Eruv para futuras gerações, então vamos Liknosotam, que não vai ter solução, este chamado vai ficar sem carregar, Kamashmalan, que não faço essa dizer. Continuando, no próximo caso da Baraita, Enechat Shirev, um que Irev no tem reshutó, Lehat Shelo Irev. Ele não dá o reshut para aquele que não irev. Leabai etanesefa legaluia resha. Para Abai essa sefa vai ensinar que para um é suficiente em representação a todos os vizinhos. E le Rava aide de tane resha tane name sefa. Para Rava realmente não tem reduz este último caso, já que foi citado este caso na resha de forma que serve e cita ao contrário da forma que não serve. Continuando, mais dois casos e com isso acabamos. O penúltimo caso da Baraita era assim: dois que fizeram Eruv, notrim reshutam le shnaim le shelo irvu. Dois que fizeram Eruv não podem dar para dois que não fizeram Eruv. E o raciocínio aqui é que dois que não fizeram Eruv, eles recebendo o reshut dos outros, não adianta, porque eles estão em conflito. Esses dois, um proíbe para o outro. Então, qual é o chidush aqui? Como a Gemara tinha falado no fim do Amud Aleph ontem, dizendo assim, que está se tratando aqui que esses dois que não fizeram Eruv, depois de receber o reshut dos outros, um cedeu o reshut para o outro. Ou seja, vamos dar nomes. Reuven e Shimon não fizeram Eruv neste Hatzer. Chegam outros dois que sim fizeram a Eruv e me batem para eles, para Reuven e Shimon o Hatzer. E depois Reuven, por sua parte, me batem para Shimon. E poderia pensar que sim serve desta forma. O mal de tema listerere, kamashmalan, que não serve, nem fazendo desta forma vai servir. Por quê? Que van de meidna de batilo abashiriuta be'a Hatzer, já que na hora que Reuven e Shimon recebem dos outros, eles não têm permissão no Hatzer, não têm xariuta, não têm permissão para carregar, porque Reuven atrapalha Shimon e Shimon atrapalha Reuven. Certo? Vea Hatzer, por isso eles não podem, não adianta, depois que eles receberem, anularem um para o outro. Então, sempre que dois que não fizeram Eruv receberem o resultado dos outros, não vai servir, e este é o Hidush deste caso. E vamos para o último caso. Ve'en shnaim shelo irvu, notrim reshutam li shnaim shelo irvu. E agora, quando são quatro que não fizeram Eruv, dois que não fizeram Eruv, não dão seu reshut para os outros dois que não fizeram Eruv. Por quê? Pela mesma razão. Então, diz a Gemara, tu la malib, qual é o chidush aqui? Diz a Gemara, lo tzricha. De afalgav, tem que acrescentar, diz o Bach, de afalgav, de hambre, cane, almenat, laknot. Mesmo que esses dois fizeram uma condição e disseram a gente, cede o reshut com a condição que você, Reuven, ceda depois para Shimon, e fizeram essa condição de cara desde o começo, talvez serviria, kamashmalan, que não sirve. Com isso explicamos todos os casos da Baraita. Muito bom. Agora vamos passar, para quem está atrasado também, pode pegar a partir de agora, em outra questão. Muito bom. Vamos falar de Yoresh, herdeiro. Então diz a Gemara assim, Ba'emine Rava Mirav Nechman, na última linha da página. Ba'emine Rava Mirav Nechman. Perguntou Rava de Rav Nechman. Yoresh mau sheyevatel reshut. Tinha o Hatzer com vários vizinhos. Um deles não participou do Eruv. Este que não participou do Eruv falece na noite de Shabbat e agora tem um herdeiro. Então, bom, o herdeiro chega lá e diz, eu quero levantar o reshut. Quer dizer, que ele se considera que tomou posse suficiente para poder levantar o reshut que acabou de receber para os outros ou não. E qual é a dúvida? A dúvida é a seguinte. Viramos a página. Echa dei baile arubemet mol matze me'arev. Si este que levantou o reshut hoje. Ele poderia ter participado do Eruv ontem. Então, como poderia ter participado do Eruv, bitule name matze me'batel, então ele pode também levantar. E essa alahá geral, que normalmente quando um vizinho esquece de fazer Eruv, poderia ter feito Eruv, mas ele não fez, não participou, e ele pode levantar. Avalhai, mas este herdeiro, que bandi baile arubem etmo lomatzemare. Já este herdeiro, como ele se queria ontem participar do Eruv, não poderia, porque não pertencia a ele, este bait e este pedaço de Hatzer. Não pertencia ao herdeiro, porque o pai estava vivo. Então, de bar, lomatze me batel. Então, por isso, quando no meio do Shabbat, ele fica dono, ele quer bater, não pode, porque não tinha condições de fazer o ontem, então não pode bater. Vou através, este é o raciocínio, então le achmir. Odima, Yoreshkar, Edeawau, ou digo que o herdeiro é como se fosse a extensão do pai, é um termo que se usa normalmente com herdeiro, Karae, quer dizer, a perna do pai, quer dizer, é extensão do pai, e sim, pode fazer o bitur, né? Esta é a dúvida que perguntou Rava de Rav Nechman. O que Rav Nechman respondeu para ele, Amarle ani omer bebatel, eu sustento que sim, o Yoresh pode levatel. Vehane de Beshmuel tane ina de Yeshiva de Shmuel sustentan en mebatel. Na Yeshiva de Shmuel sustentan que não pode levatel. E a Gemara vai citar uma série de perguntas. Estamos indo tranquilo, com calma. Eu quero chegar à Mishnah. Está fácil essa outra parte. Está mais fácil que a primeira Amud. Eu quero chegar à Mishnah para terminar o assunto. Diz a Gemara agora assim. Etive. Muito bom. Vamos ver uma barraita que cita algumas regras. Daqui a pouco, a Gemara vai explicar cada linha da barraita. Vamos primeiro traduzir as regras que cita a barraita. Zeaklan. Esta é a regra. Kol shemutar lemikzat Shabbat, todo aquele que é permitido para parcialmente o Shabbat, que é uma parte do Shabbat, hutar lekol haShabbat. Todo aquilo que foi permitido para uma parte do Shabbat é permitido para o resto do Shabbat. Vekol sheneesar lemikzat Shabbat, mas se foi proibido para uma parte do Shabbat, neesar lekol Shabbat. É proibido para todo o Shabbat. Chutz, fora, diz a Baraita, mi bebatel reshut. Fora aquele que anula o reshut. Muito bom, vamos analisar. Kol sheutar lemikzat Shabbat, mutar lekol haShabbat, todo aquele que é permitido parcialmente para Shabbat, início do Shabbat, é permitido para Shabbat, kegon, irev derech hapetach, sempre falando na lachot iruvei hatzerot. Por exemplo, dois hatzerot que estavam juntos e tinham um acesso entre eles. E eles têm que ter acesso para poder fazer as duas vilas, fazê-la uma. Tem que ter um acesso. Então, Irev derech hapetach, venistam hapetach. No meio do Shabbat, desabou o portão, desabou o muro e agora não tem mais acesso. Eles podem continuar passando coisas do hatzer por cima? Utar mikzat Shabbat, utar kol haShabbat. A mesma coisa, Irev derech halon, que era o acesso deles, era uma janela que tinha 4x4 tfachim, benistam halon, e se fechou a janela por alguma razão, se obstruiu a janela, vale. Já que começaram e fizeram a eruv entre si, início do Shabbat estava valendo, continua todo o Shabbat, eles podem continuar se jogando coisas por cima do muro. E a palavra Zea Klal, que diz a Barraita, o que diz Zea Klal, vem te acrescentar o quê? Leatuye Mavoi Shnitlu Korotav, um Mavoi, que lhe foi liberado no início do Shabbat com uma viga, e a viga veio cair no meio do Shabbat, ou Lehayav, ou foi liberado com um Lehi, e veio cair no meio do Shabbat, já que começou o Shabbat Beheter, pode encarregar no Mavoi, e se considera Mechitza, apesar que no meio do Shabbat foi embora Mechitza. Até aqui, a primeira parte da barraita. A segunda parte da barraita.
Assim o Dindo Eruv, se caiu o Eruv no meio, também está valendo? Assim o Dindo Eruv ou não?
Que Eruv está falando?
Tam. Tam Eruv. Qualquer Eruv.
Nós estamos falando, esse caso específico. A Mechitza do Mavoi caiu. Quer dizer, a Corá foi embora, a Lehi caiu. Quer dizer, não vamos pegar para outro exemplo. Não. Cerca é outra Lehi. Muito bom. Continuando. Kol sheneesar lemikzat Shabbat neesar lekol haShabbat kula. A continuação da barraita que diz, se neesar parcialmente Shabbat é proibido todo Shabbat, kegon shne batim bishne tzidei reshut rabim, o caso que a gente viu alguns da pima atrás, duas casas, dois vizinhos, dos dois lados da rua, um em frente ao outro, veikifum nohrim mechitza veShabbat, e viram Nohrim e colocaram Mechitza, colocaram uma barricada de um lado e uma barricada do outro lado, e agora tem Mechitzot. Já que no início do Shabbat era proibido para eles, eles não conseguiam fazer Eruv, porque era dois lados da Reshut Rabim, não dá para fazer Eruv. Então, agora que os Nohrim colocaram Mechitzá, continua a proibição. E não adianta eles cederem um reshut para o outro. Zeaklal leatui emai, o Zeaklal da Sefa veio acrescentar o quê? Mai leatui emet Nohrim beShabbat. Leatui veio acrescentar se o Nohri faleceu em Shabbat. Quer dizer, a gente... vizinho não alugou do Nohri antes de Shabbat, o que tinha que fazer para liberar um Hatzer que tem um Nohri morando, e ele veio morrer no meio do Shabbat, continua todo o Shabbat proibido. Ok? E está escrito na Baraita, o Katane, Chutz mi mevatel reshut. Quer dizer, fora a única exceção que tem em todos esses casos, quer dizer, que normalmente vou através do início do Shabbat. Se no início do Shabbat era permitido, continua a permissão. Se no início de Shabbat era proibido, continua a proibição. Fora, foge da regra, o que é? Mevatel reshut. Que Mevatel reshut, ele era um vizinho que não participou do Eruv, e ele atrapalha todo o Eruv Hatzerot, e no meio do Shabbat, mesmo que entramos com Shabbat com proibição de carregar, no meio do Shabbat ele pode levantar reshut. Daqui, diz Agmará, tenho a seguinte dedução. Iru in, yoreshlo, este que me bateu reshut, se existe uma situação que no meio do Shabbat muda o status do Hatzer, até o meio do Shabbat, até o momento que ele bateu o reshut, é proibido, depois é permitido. Mas Yoresh, não está na regra que foge a regra, não está na exceção que foge da regra. Yoresh herdeiro não, pois Yoresh também estaria. Então a Baraita teria que ter dito, Chutz mi mevatel reshut, ve Yoresh. E se o fato que a Baraita não citou Yoresh, significa que Yoresh não, Kushia para Rav Nachman, que Rav Nachman disse, Ani Omer me bater, que o Yoresh pode ir bater no meio do Shabbat, está vendo da Baraita, dedução da Baraita, a priori, contra você. Responde a Gemara, Ima chutz mitorat bitul reshut, ou seja, não Mevatel, que está falando do dono que ele Mevatel, sino está falando da alahá de Bitul Reshut. Fora daquelas pessoas que se enquadram no Bitul Reshut. E entre eles também pode ser o Yoresh. Que o Yoresh também se enquadra em Bitul Reshut quando ele herda o Hatzer no meio do Shabbat, que veio falecer o pai dele. Tudo bem, foi respondido. Agora vai trazer outra pergunta. É tipo, Echat mibnei Hatzer Shemet. Um dos vizinhos que veio falecer. Viniach reshutó lehat minashuk. E ele, no testamento, tinha deixado que este Hatzer, a parte que ele tem no Hatzer, é hat minashuk. Um vizinho, um Israel, de fora do Hatzer. Né? Não é um dos vizinhos. Mi beotio moser. Se isto aconteceu antes de que entre Shabbat, que ele veio falecer, e este Hat Minashuk tomou posse, entre aspas, antes do Shabbat, então como ele não veio a participar, ele já podia participar do Eruv, não participou, ou seja, Mishecha Shecha, mas se ele veio falecer depois que entrou Shabbat, e este Hat Minashuk herdou ele depois que entrou Shabbat, e não, ou seja, não proíbe. Primeiro din da Barreta. Agora ao contrário. Echat minashuk shemet. Um do shuk, quer dizer, tinha aqui um vizinho que ele não morava no Hatzer. Era de fora. E como ele não morava no Hatzer, não participou do Eruv. E ele não atrapalhava também, porque a casa dele ficava fechada. Echat minashuk shemet. Viniach reshutó leechat minashuk Hatzer. Agora o testamento ao contrário. Este de fora... deixou como testamento o dia que vai morrer, o vizinho do apartamento A vai ganhar o Hatzer dele. E ele veio falecer no Shabbat. Então, diz a Barreta, mi beot yom, si é mi beot yom, faleceu mi beot yom. Então, como ele faleceu mi beot yom, já tomou posse este vizinho, tomou posse antes de Shabbat, e ele sim participou do Eruv, e não sei. Mishecha Shecha, ou seja, se ele tomou posse depois que, quer dizer, ele era Echad Minashuk, era dono do Bait e o Hatzer, e ele faleceu, E este vizinho que ganhou o testamento, que veio a ganhar a casa com o Hatzer deste falecido, acontece isso no meio do Shabbat. Então aqui diz a Barraita, o ser. Então pergunta a Gmará, mas o ser, de acordo com o Nechman, por que ser? Ele é herdeiro. Niptil, porque ele não anula o Reshut como Yoresh. Certo? Yoresh, no caso anterior, era Yoresh que é automático. Mas quando tem testamento é a mesma coisa. Então, ele é Yoresh. Yoresh, de acordo com o Sarah Nechman, pode bater, porque o ser te bater e já. Responde a Gmará, mai o ser name de Katane, anchi e bater. O que está escrito o ser significa o ser se ele não me bater, se ele não cede o reshut. Mas se ele cede o reshut, está tudo beleza. Respondida a pergunta, e a Gmará traz outra tashema. Vamos lá. Tashema. Israel veger shiruim bemegura achat. Israel e um guer que estão morando em uma megura. Megura significa um tipo de silo que tem vários quartos para os funcionários. Não sei se os funcionários, mas eles eram donos. Então, ele tinha um silo com vários quartos. E vamos por dois quartos, vamos falar de duas casas só. Tinha o Israel e um guer. A regra é que quando um guer falece sem parentes, sem filhos, depois, então quem pega primeiro, quem toma posse primeiro no, nas coisas dele, ele é o dono. Quem faz hazaká. Então está escrito assim, Tashema, Israel veger sheruim bemegurafa, umet ger mi beotio. E o guerre veio falecer véspera de Shabbat. Afalpi sheirzik Israel acher benechassav. Ou seja, mesmo que outro Israel de fora, não este que estava morando com ele, outro de fora tomou posse no quarto dele, dentro deste silo, proíbe. Agora, daqui a pouco, Cuxia, se este não se entende, porque com Shiken, se não foi outro. Então, vamos lá. Afalpishe Yirzik Israel Acher Benechassav, ou seja, continua a Baraita falando, Mishecha Shecha, se ele veio morrer o guer depois que entrou Shabbat, afalpi shelo yichzik Israel acher, e não ser. Mesmo que outro Israel não ser, não yichzik, e não ser. Bom, até aqui a Baraita vamos analisar, pergunta, diz a Gmará. A Gufa Kashi, a própria Baraita está contraditória. A Marta, mi beodion, se ele vem falecer antes de Shabbat o guer, afalpi shelo yichzik, mesmo que outro Israel yichzik, quando eu digo afalpish irzik, velo mi vaya que lo irzik, yani pashut, quando não irzik outro. Adraba, que lo irzik lo asa. Se ninguém tomou posse, não tem quem proíba. Então, mas é afalpish irzik, como se fosse que se entende que se alguém lo irzik, claro que está assuro. Ao contrário, se este guerre morava sozinho, e ele morre antes de Shabbat. E ninguém irzik, porque ninguém ficou sabendo, porque ninguém queria esse... Não, que ninguém queria, ninguém irzik. Então não, ninguém, não tem quem proíba, porque não tem ninguém aqui. Então, mas é a falpiche irzik. Teria que ser a falpiche não irzik. Então diz Rapapá, vamos corrigir. Amar Rapapá, ima a falpiche não irzik. Corrija. A falpiche não irzik. Espera aí. Diz a corrija. Be a falpiche irzik, Katane. Está escrito a falpiche irzik. Aqui, calma. Está faltando um pedaço, diz a Gmará. Afalpi, shelo yichzik mi beodio, mesmo que este Israel que tomou posse, o guer veio falecer mi beodio, antes de Shabbat. Mesmo que não yichzik o Israel o terceiro, não yichzik antes de Shabbat. Ela mishecha shecha, ele yichzik apenas depois do pôr do sol, que mandeava ele yichzik mi beodio, ou seja, como ele tinha a possibilidade de l'arzik mi beodion, ele o ser, mesmo que no meio do Shabbat acontece o problema, porque até este Israel o irzik, não tinha ninguém que irzik.
Pode l'arzik no Shabbat, Rav? É? Não tem melachá aqui?
Bom, a Gmará não está entrando nisso. O quê? Que l'arzik, tomar posse, pode ir dormir lá, será? Não precisa ser melachá. Que mandeira l'arzik mi beodion, o ser? Mishecha shecha. A continuação do Baraita se interpreta assim. Se o guer veio a falecer depois da Shkia, Mesmo que outro Israel não irzik, não proíbe. Mas a falpish não irzik Israel. Não me vai aqui irzik, adraba, que irzik o ser. Quer dizer, mesmo que não irzik, como se irzik é problema, se não irzik não está o problema. Outra vez, a mesma coxinha está caixinha na continuação. Amar na papá, ima, a falpish irzik. Mesmo que irzik, é nossa. ואף על פי שלא יחזיק קטנה, הכי קבר. אף על פי שיחזיק משך השכה. מזמו כסטי ישראל יחזיק משך השכה, כיוון דה לא אבל אלה יחזיק מבעודיון, כמו לינות שיהיה פה סודידה אלה יחזיק מבעודיון, פורקי הוא גר ויופל עשר דפס כדי השקיעה, אינו עושר. בוא. עתה כי אינטרפרטסון דבר הייתה, יווה מה פרגונטה, קטנה מיד רשע, נומינישיות הסקריטו, עושר. כן זה עשי, הוא גר פלסאו מבעודיון. O guer faleceu e veio de homem. Ele veio ali a Rzik, o Israel veio ali a Rzik, e um terceiro, é como se fosse o Yoresh. E está escrito que o ser, amai o ser, nibatel. Por que o ser? Que este Israel que tomou posse, faça bitur reshut e acabou. Mas o ser de Katane, achivatel. A mesma resposta que antes. Que está escrito, o ser até que faça bitur. Mas se ele não fizer bitur, realmente o ser, mas pode fazer bitur, e assim o Nechman sustenta. E assim fica. Que Yoresh pode fazer bitul, assim sustenta Rav Nechman. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan diz que esta barraita do Ger não é kushia para ninguém, porque é matrit in maniva e conforme Bechamai. Que o que é? De hambre em bitul resut Bechamai. Pois Bechamai sustentam que não existe fazer bitul em Shabbat, como estudamos na nossa Mishnah, na última Mishnah que a gente viu no Daf de ontem, que está escrito Machloket Bechamai e Betilé, de Tram, Mematai, Notrim, Reshut, Bechamai, Omrim e Beotion, Bechamai diz o Bitur, Reshut, sempre tem que ser de dia, e por isso com o Ger, quando veio falecer de dia, então é problemático que alguém veja, porque não existe Bitur, e Betilé, Omrim, Meshiter Shach. Ponto. Tá bom? Até aqui a resposta era Rabbi Yohanan, e ele interpreta assim. Agora já que entrou em Bechamai e Betilel, agora vai explicar qual é o machloket deles. Outra vez. Bechamai sustenta Bitur Reshut só antes de Shabbat. Depois que entrou Shabbat, não existe fazer Bitur Reshut. Betilel diz mesmo, qual é o machloket deles? Amar ulamai ta'amad de Betilel, porque Betilel permite, ne'esa ki omer klachet zeliafot. Tem uma halakha que vamos estudar em Baba Metzia, que a pessoa que foi no campo do outro e tirou trumá da produção agrícola do outro sem licença. E vale ou não vale? Diz a Gmará, depende. Se vem o balabait, o dono deste produto agrícola, chega e diz para ele, olha, vá buscar, porque se você separou isto, estes trigo, vai procurar, tem melhor, tem laranja melhor, tem figo melhor, e ele realmente encontrou melhor, então quer dizer que ele concorda. Se ele não encontrou melhor, diz a Barraita, se ele não encontrou melhor, então é como se fosse que ele está zombando dele, está dizendo, se não tinha melhor para pôr para Trumá, se pegou as melhores, como se fosse que ele não concorda. Assim o Dinan Trumá. Então diz Betilel, que aqui também, quando ele realmente encontra melhor, significa que nomeou ele como emissário para tirar Trumá, retroativo. Então aqui também. Quando ele me bateu o reshut, no meio do Shabbat, por que serve ele bateu o reshut no meio do Shabbat? É como se fosse que ele está dizendo assim, olha, eu queria participar do Eruv, mas teve um problema e agora estou cedendo o meu reshut. Então como ele está dizendo, estou cedendo o meu reshut, significa que ele está concordando com o Eruv Hatzerot, e por isso serve ele bater o reshut no meio do Shabbat. Assim é a Gemara que explica. Ula. Amar Abaye met nohri be Shabbat, maik lachet zeliafot ika. Quando morre o nohri no meio do Shabbat, morre o nohri no meio do Shabbat, falamos que morreu o nohri e não tinha como alugar, e não tem quem ceda o reshut, e aqui não tem que lachet zeliafot, e está escrito que é proibido. E não tem que lachet zeliafot, então que como você encaixa a sua explicação quando é um nohri no meio e ele morre no meio do Shabbat, não tem nada a ver uma coisa com outra, diz a Abaye. Ela, vou te dizer o que, qual é o machloque de Bechamai e Betilel, diz a Abaye, por que Bechamai é proibido ceder a reshut em Shabbat e por que de acordo Betilel é permitido? Ele diz assim, ahá, beaka mifari. Bechamai sabre bitul reshut mikna reshutau. Bechamai sustenta que quando alguém cede o reshut, está fazendo kinyan do reshut. Quer dizer, os outros, konim, adquirem o reshut dele. O mikna reshut beshabatu, mikna reshut beshabat asur. Mikna, liknot reshut em shabat é proibido, por isso este Reuven que não fez eruv, não adianta ele ceder o reshut porque está fazendo como kinyan. Mesmo que não seja kinyan formal, mas é parecido com kinyan, então não serve. Betilel sabre, istaluke reshuta bealmau. Betilel diz, não, quando ele cede o reshut, não é que está dando kinyan para os outros. Ele está se saindo do reshut. Não está cedendo para os outros, não está fazendo kinyan para os outros. Ele, o que ele atrapalha sendo dono, ele está saindo do reshut. Istaluke reshut beshabat shapir dame. Fazer efker. Está saindo do reshut em Shabbat, é permitido, e por isso é permitido ceder o reshut em Shabbat. Baruch Adonai Olam. Amém.